Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um episódio do podcast Cara dos Esportes. Basicamente a parte 3 do programa pós-rodada, pós o Wild Card Round, a primeira rodada dos playoffs da NFL. Como tivemos uma rodada dupla nessa segunda-feira, eu tinha prometido. E agora tá aqui a análise dos dois jogos, Steelers e Bills, Eagles e Bucks. No final do programa falarei sobre os confrontos do Divisional Round, que é a segunda rodada dos playoffs da NFL. Se você não escutou a parte 1 e a parte 2, eu postei na madrugada de domingo para segunda. Escuta lá a análise dos quatro jogos do final de semana. Dados recados, vamos para o programa. O Buffalo Bills derrotou o Pittsburgh Steelers, um jogo que foi reagendado, seria no domingo à tarde, acabou sendo segunda-feira, 18h30, horário de Brasília, por conta do clima no nordeste dos Estados Unidos, né, região de Nova York, né, Buffalo fica no estado de Nova York, muita neve, muita ventania, muitos voos sendo cancelados, por isso que o jogo acabou sendo adiado do domingo para segunda. O tempo estava mais firme, ainda estava muito frio, ainda tinha muita neve na região, mas não estava aquela nevasca e o time dos Steelers conseguiu chegar na cidade de Buffalo. Eu achei que o gramado estava ok, assim, não estava espetacular, devia estar muito duro, mas assim como o de Kansas City, eu achei que segurou muito bem, achei que os jogadores conseguiram ali, na maior parte da partida, fazer o que eles normalmente fariam. Eu acho que prejudicou muito mais recepções do que ver jogador patinando em campo, não conseguindo tração. Mas enfim, o Buffalo Bills venceu, os Steelers chegaram ali a sonhar com uma... tornar o jogo um pouco mais competitivo ali no finalzinho. Eles chegaram a conseguir cortar a vantagem dos Bills para um touchdown, 24-17, mas no drive seguinte, o Khalil Shakir fez o touchdown para o Buffalo Bills, placar final 31-17. Eu estou gravando, ainda tem 20 segundos para o fim, então eu atualizo o placar caso tenha algum touchdown, algum field goal do Pittsburgh Steelers. Mas foi um jogo que o Buffalo Bills, claramente o time superior, mas começou a sofrer novamente com desfalques. A equipe já está muito desfalcada na defesa, perdeu alguns jogadores, alguns que eram o segundo titular ali na equipe, e começou a ficar um pouco fina essa defesa do Buffalo Bills. Eles conseguiram gerar muito pouca pressão no Mason Rudolph, que sofreu um sack no jogo, um time que ficou atrás no placar cedo e teve que passar muito a bola. Foram 38 tentativas para o Mason Rudolph. Um sack, 11 pressões, é bem pouco. Então os Bills tiveram dificuldades ali para gerar pressão. E contra o jogo terrestre, o script do jogo acabou impedindo os Steelers de correr mais com a bola. Eu até achei que eles conseguiram mover ali a bola consistentemente. 22 carregadas ainda é mais do que eu esperaria num jogo que eles começam logo perdendo 14-0. Mas saíram muito atrás, né? Saíram atrás cedo. Falando do jogo em si, né, aquele resumo, os Steelers até conseguiram um first down no primeiro drive, mas não muito mais do que isso, foram pro punch. Os Bills fizeram um drive tranquilo, o primeiro drive deles, bem equilibrado, passes e corrida com a bola, e termina com um touchdown pro Dawson Knox, bem tranquilo. Os Steelers punch, Bills punch de novo, e aí os Steelers sofrem um fumble, George Pickens sofre um fumble na linha de 18 jardas do campo de defesa, devolve a bola para o Buffalo Bills, que com um campo curto consegue um touchdown com Dalton Kincaid, 14-0. E aí, para os Steelers, que era um time que gostariam de correr com a bola, ter drives longos, é um buraco bem complicado, que ainda ficou maior quando o Mason Rudolph lançou uma interceptação. Foi logo na red zone, eles conseguiram avançar até a red zone, mas passe horrível, muito forçado, sem sentido. Os Bills recuperam a bola e fazem um touchdown. Josh Allen correndo com a bola, que basicamente era dinheiro grátis, né? Apostar no Josh Allen touchdown a qualquer momento, se eu não me engano, era 1,80 e pouco as odds no site que eu vi. Era dinheiro grátis. E o jogo acabou 31-17 mesmo pro Buffalo Bills. E ali 21-0, Steelers 3 and out logo em seguida, os Bills chutam um field goal que acaba sendo bloqueado, mas ali já estava 21-0, os Steelers até conseguem aproveitar, fazem um touchdown antes de ir para o intervalo, vai para 21-17 para o intervalo, e aí o segundo tempo ganha um pouquinho mais de tempero, né, com os Steelers ainda sonhando, dois touchdowns atrás no placar, né, então dá para sonhar, né, mas aí o equipe começa com um punch, os Steelers chutam um field goal, que era uma 4-9, eu teria arriscado, mas eu entendo, 4-9 é um pouco mais complicado, os Bills têm um drive muito longo de 7 minutos logo em seguida, eles abrem 24-10, né, chutam um field goal, os Steelers conseguem o touchdown, reduzem a vantagem para 24-17, e eu falei sobre isso no Twitter, teve gente que me perguntou por quê. Ali, o Mike Tomlin, a decisão correta é ir para a conversão de 2 pontos, por quê? Você está perdendo por 2 touchdowns. Você faz o touchdown, 6 pontos, você pode chutar o extra point e reduzir o seu déficit para 7 pontos, ou você pode arriscar a conversão de 2 pontos. Por que que você deveria arriscar a conversão de 2 pontos nesse cenário? Se você consegue a conversão de 2 pontos, você está perdendo 6 pontos, e se você consegue fazer mais um touchdown, você vira o jogo com extra point. Se você não consegue a conversão de 2 pontos, você ainda tem a oportunidade de jogar, de tentar de novo a conversão de 2 pontos, empatar o jogo e levar para a prorrogação. Conversão de 2 pontos na NFL é mais ou menos 50-50, 50-50. Você tem duas oportunidades para acertar pelo menos uma. E se você acerta a primeira, você pode ganhar o jogo. É uma grande diferença. Muitas pessoas pensam em termos de tem que levar para a prorrogação. Mas aí você leva para a prorrogação, você vai e é... Tudo bem, você ainda vai receber a bola de volta, mas... Basicamente, o time que recebe a bola primeiro tem muita vantagem, né? Porque o time que sofre o touchdown na primeira campanha, ele ainda vai receber a bola nas regras novas, ainda assim é uma desvantagem grande, né? Uma desvantagem mental ali. Então, você... É melhor, é uma decisão correta, te dá mais chance de vencer o jogo se você vai para a conversão de 2 pontos. Mas, enfim, não acabou fazendo muita diferença, porque os Bills conseguiram mais um touchdown, dessa vez num erro do Micah Fitzpatrick, né, que ele tentou fazer o tackle para cima do Khalil Shakir. Antes teve um erro do Miles Jack, né, que meteu uma falta necessary roughness bem clara no Josh Allen. Miles Jack, eu até brinquei no Twitter, né, o Miles Jack, ele foi draftado em 2015 ou 2016, e ele era um cara cotado para top 10 e acabou caindo muito no draft, por conta de questões físicas, né? O joelho dele, 2016. Ele caiu para a segunda rodada e diziam que ele vai jogar 5 anos no máximo por conta dos problemas do joelho dele, né? Muito tempo depois ele está aí fazendo merda num campo de NFL ainda, né? Vai ter história de superação. E depois foi a vez do Micah Fitzpatrick errar o tackle do Khalil Shakir. Ali, 31-17, o jogo basicamente acabou. Teve um turnover on downs dos Steelers logo depois, que foi uma falta na quarta descida. Deveria ter sido first down para os Steelers, mas ali você já estava numa situação muito improvável de conseguir qualquer coisa. Bills avançam, eu vou falar sobre o confronto da equipe depois da análise do segundo jogo. Steelers eliminados, e assim, os Steelers estão num ciclo de mediocridade, né? E de mediocridade ali no sentido da palavra, né? Que é de ser médio, né? A equipe tá jogando o suficiente para manter a escrita do Mike Tomlin viva, né, de não ter nenhuma temporada com mais derrotas do que vitórias, e algum tempo, não digo nem depois da aposentadoria do Big Ben, né, porque os últimos anos do Big Ben já foram difíceis, mas a equipe não sonha muito mais, né, e como que o Mason Rudolph vê o campo nessa altura da carreira dele? Ele é horroroso, e tudo bem, o Kenny Pickett não fez por merecer também, se machucou, acabou perdendo a posição quando se machucou, mas, cara, tá na hora de cortar, assim, cortar a conexão com todos eles e começar do zero, Mitch Trubisky também, e a equipe precisa, sei lá, porque é difícil pros Steelers, eu sei que é uma franquia que não vai aceitar muito tanking, esse tipo de coisa, mas você ficar girando nessa roda de mediocridade, né? Seu maior sonho é ir pro wildcard e perder pro jogando fora de casa, né? Não é o que você quer, né? O objetivo é brigar pelo Super Bowl. E muitas vezes você tá aí indo para o Wild Card, não quer dizer que você tá mais perto de ir pro Super Bowl. Você tem que, às vezes, dar dois passos para trás para dar um passo à frente, né? E dar três passos à frente, sei lá. Dar um passo atrás para dar dois para frente, sei lá. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. E do lado do Buffalo Bills, a defesa é uma preocupação, porque já é uma defesa que perdeu muitos jogadores ao longo da temporada. Mais gente se machucou, não consegue gerar pressão no quarterback adversário. O ataque vem correndo muito bem com a bola. Acho que o melhor jogo terrestre dos Bills na era de Josh Allen. O Dalton Kincaid está emergindo como um grande alvo. O Stephon Diggs não parece mais o mesmo Stephon Diggs, o que é um problema, mas o Josh Allen está jogando num nível muito bom. O que preocuparia ele não ter lançado a interceptação nesse jogo, não sei se fica com medo dela vir na próxima partida. Mas, enfim, Buffalo Bills venceu a divisão na reta final depois de tudo que eles passaram no ano e agora estão no Divisional Round. O Tampa Bay Buccaneers dominou o Philadelphia Eagles e venceu pelo placar de 32-9, apesar da diferença já ser considerável, 23 pontos, a diferença entre os times foi ainda maior. Foram vários drops de jogadores do Tampa Bay Buccaneers, principalmente no primeiro tempo. Principalmente o Mike Evans, né, que é o melhor jogador do time, um dos maiores jogadores da história da franquia. Sofreu alguns drops, mas acabou não importando. O Philadelphia Eagles, que vem no último mês e meio, num momento muito ruim, fez o seu pior jogo nessa segunda-feira. A equipe terminou a temporada com 5 derrotas nos últimos 6 jogos, agora são 6 derrotas nas últimas 7 partidas, e quando você estiver escutando esse podcast, tem uma chance do Nick Sirianni já ter sido demitido do cargo de head coach da franquia. Mais sobre isso mais pra frente, falarei também dos confrontos do Divisional Round que estão definidos. O jogo em si, os Eagles não tiveram o A.J. Brown, que é um baita desfalque, que é o melhor wide receiver da equipe, um dos melhores jogadores da equipe, e a ausência do A.J. Brown permitiu que o Todd Bowles fosse mais agressivo nas suas chamadas defensivas, né? Todd Bowles, treinador do Tampa Bay Buccaneers, ele em geral já é um head coach muito agressivo, chama muitas blitz, ele não era tanto em quarta descida, está melhorando nesse ponto. Mas em termos de blitzes, né, ele manda todo mundo mesmo atrás do quarterback. E quando você só tem o Devonta Smith, é mais fácil, né? Porque você não precisa se preocupar tanto. Tem várias zero blitzes, né, que é quando não fica nenhum safety no fundo do campo. Devonta Smith teve um grande jogo, 8 recepções, 148 jardas, mas ninguém mais apareceu, né? Essa era a matemática do Todd Bowles, né? Isso que era o plano. A gente vive com o Devonta Smith tendo avanços longos. Teve um avanço longo, né? 55 jardas. Mas a gente pressiona muito o Jalen Hurts. E foi exatamente isso que aconteceu. O Jalen Hurts, ele não é o quarterback que, não é um quarterback que lida muito bem com a pressão. Ainda mais com um problema na mão, né? Ele deslocou o dedo da mão direita no jogo contra os Giants. E ele não fez um bom jogo, né? Eu não acho que dá pra colocar a culpa nele. Mas quando você é o quarterback, você é parte da culpa, pelo menos. O Troy Aikman falou sobre isso na transmissão, e eu concordo, eu vim falando isso no podcast. Eu não ficaria surpreso se sair alguma notícia do tipo, o Jalen Hurts está jogando a temporada inteira com alguma coisa no joelho. Porque ele não pareceu o quarterback, assim, em termos de velocidade correndo com a bola da temporada passada, né? E ele, claro, ele ainda é muito forte, tanto que os QB sneaks ainda funcionam. Não funcionaram na segunda-feira, mas eu não. Teve alguns momentos ali que a sensação que eu tinha é que o Jalen Hurts do ano passado, da temporada passada, né, agora, conseguia um avanço mais longo. Mas enfim, os Bucks começam com a bola, chutam um field goal, um drive longo, passam com facilidade pela defesa do Tampa Bay Buccaneers, né? Foi um spoiler do que estava por vir. Assim, eu falei sobre a questão dos drops, o desempenho na Red Zone também impediu a equipe de matar o jogo até antes, né? Até cheguei a falar no Twitter, né, que a equipe, a sensação que teve chances de girar a faca, como o Maestro Júnior diz, e não conseguiu, né? Foram muitos field goals, né? A equipe terminou com quantos field goals? Terminou com 3 field goals do Chase McLaughlin, né? Que ele conseguiu 2 touchdowns no segundo tempo, né? Mas teve um pouco de dificuldade, principalmente no primeiro tempo, para finalizar drives. Campanha seguinte dos Eagles, punch, numa 4th-and-2 jardas, né? Que o Philadelphia Eagles, para mim, é a franquia mais inteligente da NFL. E por isso eu acho que o Nick Sirianni vai ser demitido, parte do motivo. Você não pode, num jogo de playoff, você tá tendo problemas com o seu time. Punch numa 4th-and-2 jardas? Porra! Você tem que fazer melhor do que isso. Não tem condições, eu sei que era no campo de defesa, mas na linha de 44 jardas. Ali você tinha que ir pra conversão, né? Mas enfim, vamos pro punch. E aí os Buccaneers conseguem um touchdown. Teve um drop do Mike Evans antes, mas aí foi um touchdown que a defesa dos Eagles literalmente bateu cabeça. Um defensive back esbarrou com o outro, os dois caíram. E a equipe conseguiu, a equipe do Tampa Bay Buccaneers conseguiu o touchdown com o Moore, esqueci o sobrenome, o primeiro nome dele, David Moore, conseguiu o touchdown na campanha seguinte. Mais um punch dos Eagles. Mais um punch numa 4th-and-2 jardas, e aí tudo que eu falei na outra se aplica aqui também. Quinta campanha, os Bucks chutam field goal, abrem 13-0, teve um sack do Josh Sweat, uma 2nd-and-9 que foi gigantesco para manter, para matar esse drive do Tampa Bay Buccaneers. Eagles consegue chutar um field goal na campanha seguinte, tem um avanço de 31 jardas para o Devonta Smith. E o Jake Elliott chuta um field goal de 47 jardas, 13-3, mais um field goal dos Bucks, 16-3, muitos tackles errados, teve mais um drop do Mike Evans, na verdade, mas muitos tackles errados da secundária do Philadelphia Eagles, principalmente. Naquele momento eram 146 jardas aéreas do Tampa Bay Buccaneers e 108 foram após a recepção. Os Eagles conseguem fazer o primeiro touchdown da partida e vão para o intervalo perdendo por um touchdown, 16-9, né? Teve uma bomba de 56 jardas do Hurts para o Devonta Smith, que aí acho que em retrospecto foi um baita sinal que tudo estava dando errado para os Eagles. Os Eagles vão para o extra point e tem uma falta. Quando tem a falta, se você quiser arriscar a conversão de 2 pontos, você faz da linha de 1 jarda ao invés da linha de 2 jardas. E aí os Eagles vão e não conseguem o tush-push, né? O Vita Vea consegue impedir. Teve uma falta ali na jogada? Teve, né? Mas o tush-push é complicado de você marcar alguma falta. Os Eagles vão no intervalo perdendo por um touchdown apenas. Parecia que a equipe estava bem viva ainda. Mas aí os Eagles abrem com um punch. O Jalen Hurts tendo dificuldade contra a Blitz mais uma vez. Os times trocam punches até que os Eagles sofrem um safety. O Jalen Hurts cometeu uma falta de intentional grounding dentro da própria endzone. Que se não tivesse sido intentional grounding, ele teria sofrido de fato o safety, 18-9. Os Bucks na campanha seguinte fazem um touchdown com mais um tackle errado. Touchdown longo do Trey Palmer. O James Bradbury, lenda do New York Giants, erra o tackle ali para a defesa do Tampa Bay Buccaneers. E ali os Bucks abrem 25-9 no drive seguinte. E com turnover on downs do Philadelphia Eagles, depois deles não conseguirem converter uma 4th-and-5. E ali o jogo acabou, os Bucks ainda fizeram mais um touchdown. 32-9. Grande vitória do Tampa Bay Buccaneers, ninguém esperava. Era um time que a maioria das pessoas colocavam como o último colocado na NFC Sul. Tudo bem, venceu 9 jogos, mas ainda assim conseguiu levar a divisão e agora vence um jogo de playoffs. O Baker Mayfield merece, né? Porque também era um cara muito pouco cotado antes da temporada começar. Completou 22 de 36 passes para 337 jardas, 3 touchdowns. Um jogo excepcional do Baker Mayfield, um dos melhores jogos da carreira dele, levando em consideração a importância, né? Um jogo de playoff. Poderia ter sido maior, né? Eles tiveram vários drops. Eu lembro de pelo menos 5 drops dos recebedores e tight ends do Tampa Bay Buccaneers, teve um do Rashad White também, que é um running back, mas poderia ter sido bem pior. Os Bucks nem tiveram um jogo nota 10, tiveram um jogo nota 7,5, 8, né? A defesa foi muito bem. Esse ataque dos Eagles, que despencou de rendimento ao longo da temporada e fez a pior atuação do ano nesse jogo da segunda-feira. O Jalen Hurts mais pressionado do que de costume, a linha ofensiva cometendo mais erros do que de costume. O Ken Ergens, que foi draftado como center e vem jogando como guard, ele cometeu 3 faltas, né? Duas de... quando o jogador da linha ofensiva, ele, antes do passe ser completado, ele está além da linha de scrimmage. E teve um false start, se não me engano, o Rosen também. Teve falta do Jordan Mailata. Então foi uma atuação bem ruim da linha ofensiva do Philadelphia Eagles, porque a gente está acostumado. E em termos de tackles errados, foi um absurdo, principalmente a secundária. E eu venho falando isso aqui no podcast. A secundária dos Eagles é um problema. Não é só a defesa contra o jogo terrestre. É tudo. Tudo nessa defesa dos Eagles é um problema, né? Mas o Darius Slay e o James Bradbury, que são os dois cornerbacks titulares da equipe, fizeram temporadas péssimas e, claro, soma aos problemas esquemáticos. Que, mais uma vez, o Troy Aikman tocou nesse ponto que eu concordo plenamente. Tudo bem, o Sean Desai não fez um bom ano. A defesa dos Eagles já era uma das piores da NFL. Mas a decisão de trocar o coordenador defensivo no meio da temporada e rebaixar o Joe Desai, o Sean Desai, desculpa, e promover o Matt Patricia, que na última temporada estava chamando jogadas do ataque do New England Patriots, foi um desastre completo como head coach do Detroit Lions, que cedeu 40 pontos ao próprio Eagles no Super Bowl 52, coloca ele como coordenador defensivo, chamando as jogadas, e o time não melhorou, e piorou, o teste do olho claramente piorou, e por esses motivos todos, eu acho que o Nick Sirianni vai ser demitido, porque, tudo bem, todo time vai ter dificuldade quando você perde seus dois coordenadores. Ele perdeu o Jonathan Gannon, perdeu o Shane Steichen. O Shane Steichen foi para os Colts, o Jonathan Gannon foi para os Cardinals, os dois assumiram como head coach. Vai ser difícil para todo mundo. Mas um colapso completo e questões de vestiário, o clima parece péssimo. Antes do AJ Brown ser confirmado que ele não iria jogar por questão de lesão, teve boatos que ele estava puto, e a gente viu o Dallas Goedert batendo boca com o Jalen Hurts e com o Nick Sirianni na sideline, e o clima péssimo. E, cara, era o que eu falava sobre o Nick Sirianni. Eu, na época de fazer top 5, né, eu sempre faço durante off-season top 5 por posição na NFL, e o Nick Sirianni eu não considerei. E a minha justificativa era, ele era muito mais uma parte da máquina do Philadelphia Eagles do que o cara. Ele era muito mais um produto da excelente montagem de elenco do Philadelphia Eagles do que um cara que você vê o dedo dele. E esse estilo dele de ser tão combativo, eu sempre tive a sensação que no momento que os Eagles tivessem alguma dificuldade, ia ficar bem complicado você aguentar, né? É uma coisa você zoar o torcedor do Chiefs quando você vence um jogo em Kansas City e tal, né? Você chega no Super Bowl. Esse estilo de jogo dele, quando seu time não tá indo tão bem, esse estilo, a personalidade dele, é muito mais difícil de engolir quando seu time tá numa fase tão ruim, né? E ele parece que ele não tem outro disco, né? Ele só tem isso, né? Isso de quando ganha ficar tirando onda com o adversário, né? E se você é torcedor dos Eagles, acho que a maioria do torcedor dos Eagles agora detesta o Nick Sirianni, mas até, sei lá, metade da temporada, o torcedor dos Eagles defendia muito o Sirianni. E deveria mesmo. Ele é meio que o Gabigol dos head coaches. Eu sou torcedor do Flamengo, eu amo o Gabigol, pularia na frente de uma bala na frente do Gabigol. Mas eu entendo que o estilo do Gabigol faz muita gente odiar. Só que assim, o Nick Sirianni, primeiro, não fez 2 gols no final de Libertadores, nos minutos finais, não fez gol de título em outra Libertadores. E agora a situação vira e ninguém aguenta o Nick Sirianni. Acho que torcedor dos Eagles está vendo por que todo mundo fora da torcida do Philadelphia Eagles odeia o Nick Sirianni. Né? Ele é insuportável. A cara dele é a cara mais socável de todos os head coaches na história da NFL. E eu acho que é difícil uma franquia demitir um head coach que chegou no Super Bowl. Mas se existe uma franquia que eu acredito que pode fazer isso, por observar o que está dando errado, e eu conversei com pessoas que conhecem pessoas, a sensação antes mesmo desse jogo era que existia uma chance bem real do Nick Sirianni ser demitido. Caso a equipe perdesse no wildcard, ou até vencesse e perdesse no próximo Divisional Round. Né? Agora, com a derrota e do jeito como foi, somado a tudo que aconteceu na segunda metade da temporada, hoje, eu estou gravando aqui 16 de janeiro, 1h34 da manhã, hoje o meu palpite é que o Nick Sirianni vai ser demitido e eu simplesmente acho que ele não é o cara. Ele não é um péssimo head coach. Eu falo bastante isso aqui no programa. Eu acho que tem um grupo de head coaches lá em cima que fazem uma diferença positiva, tem um grupo de head coaches lá embaixo que faz uma diferença negativa e tem um grupo enorme que tem pontos fortes, pontos fracos, depende muito do elenco que tem nas mãos. E o Nick Sirianni tá nesse nível, né? Só que um pouco mais pra baixo, porque tem um melhor elenco da NFL, né? Cinco melhores ali, provavelmente, né? Então, eu acho que ele vai ser demitido, eu acho que os Eagles vão entrar no mercado, e parabéns pro Tampa Bay Buccaneers, porque foi uma vitória realmente de adulto, de time grande. E agora vou botar a transição aqui na vinheta para falar dos confrontos do Divisional Round. Quatro jogos definidos do Divisional Round, a segunda rodada dos playoffs da NFL. Vou falar agora um pouco sobre as partidas, lembrando que nessa madrugada de terça para quarta tem um novo episódio do podcast Cara dos Esportes sobre a NFL, falando dos principais assuntos, principalmente os times que foram eliminados, contratações de head coaches e tal. Tudo lá, eu e o Felipe Lawrence, @oquarterback. Vamos falar dos jogos, sábado, 18h30, horário de Brasília. O Baltimore Ravens, seed número 1 da AFC, estreia nos playoffs, vai receber o Houston Texans do CJ Stroud. Os Ravens são favoritos por 9,5 pontos, over-under de pontos 45,5. Vitória dos Texans pagando 4,50. As duas equipes já se enfrentaram esse ano. Os Texans perderam para os Ravens em Baltimore 25-9. Primeiro jogo do CJ Stroud como titular. Foi um jogo que os dois times mudaram muito. Lamar não jogou tão bem, mas ainda assim venceu. É um jogo interessante porque a gente vai ter o CJ Stroud em campo, né? Que acho que é a grande história. Uma das grandes histórias na NFL nesse momento, o nível que ele está jogando, é provavelmente a melhor temporada de calouro que eu já vi um quarterback fazer, e eu coloco nesse grupo o Robert Griffin III na temporada 2012 de calouro, Andrew Luck como calouro, Dak Prescott como calouro, Russell Wilson, Brock Purdy, Justin Herbert, Cam Newton. Devo estar esquecendo alguém, óbvio, mas das temporadas recentes são mais ou menos essas. Eu falei que Newton? Que Newton, não tiver falado. Mas é um jogo bem interessante porque essa defesa dos Ravens é muito boa em fazer disfarces, né? Em se alinhar de uma forma e depois do snap fazer uma cobertura diferente e confundir os quarterbacks adversários. E o CJ Stroud, por melhor que ele seja, ele é um quarterback calouro, né? Então, o quanto que ele vai conseguir identificar a tempo e tomar decisões corretas contra essa defesa dos Ravens, que confunde até os quarterbacks mais veteranos, né? Então, vai ser um matchup que a gente tem que aguardar para o sábado, para ver como é que vai ser. O Nico Collins indo contra a secundária dos Ravens também vai ser interessante. Eu acho que a secundária dos Ravens é muito boa no agregado, mas não tem, assim, não tem um South Garner, né? A gente vai ver muita marcação dupla no Nico Collins, que é o principal wide receiver da equipe. E invertendo o lado, a linha defensiva dos Texans é um pouco rasa, eu diria, né? Tem Will Anderson, mas não tem outros caras que você confie tanto. E o próprio Will Anderson, a juventude dele vai ser testada, porque contra o Lamar você precisa ter muita paciência com o pass rusher, né? Para não abrir espaços do Lamar correr com a bola, né? Então, os Ravens são favoritos com um motivo, e eu vou só dar palpite no preview da rodada, que é exclusivo para apoiador. Link está na descrição, você pode pagar pelo Pix de uma vez só. Tem acesso a podcasts extras exclusivos para apoiadores, aos meus textos, nas newsletters. Então não deixe de se tornar um apoiador. Segundo jogo do sábado, outro seed número 1 estreando. O San Francisco 49ers vai receber o Green Bay Packers. Os 49ers são favoritos por 10 pontos. Over-under de pontos 50,5. Vitória dos Packers 4,75. Do 49ers 1,20. Eu acho que esse período de descanso para o 49ers vai ser muito positivo. Assim, mesmo que o 49ers perca, batendo a madeira aqui em homenagem aos meus amigos torcedores dos 49ers, que eu, nesse jogo aqui, não tenho torcida para nenhum dos dois, não vou colocar na conta, tá? Porque descansaram por 2 semanas, pouparam titulares na última rodada da temporada regular, né? Se perder, não vai ser por causa disso. Eu acho que vai ajudar, porque o Christian McCaffrey estava com alguns problemas, o Brock Purdy também. Vários jogadores dos 49ers, né? Então a equipe vai entrar em campo descansada e os Packers vão ter um bicho completamente diferente do outro lado, né? Não vai ser o Dallas Cowboys em implosão, vai ser esse time dos 49ers que é muito bem treinado, uma defesa que não vai ser atropelada no jogo terrestre como a dos Cowboys foi, e um miolo de defesa, principalmente o corpo de linebackers, muito, infinitamente superior ao do Dallas Cowboys, né? Então aqueles avanços longos, aqueles tackles quebrados e o não vai, a tendência é que não tenha o mesmo, né? O 49ers deve se portar bem melhor e a defesa dos Packers vai ter um desafio gigantesco contra esse ataque dos 49ers, né? Eles conseguiram correr bastante com a bola no primeiro tempo. Vamos ver se eles vão conseguir fazer o mesmo para tirar o ataque dos 49ers de campo. Eu consigo ver os Packers tendo bastante problema para conter esse jogo terrestre dos 49ers, para conter avanços longos do Brandon Ayuk, ainda mais com a situação do Jair Alexander, que está machucado. É um jogo assim, não estou pronto ainda para dar palpite, mas tanto Ravens quanto 49ers são consideravelmente favoritos. No domingo, são os dois jogos mais equilibrados, né? Horários diferente. Fique de olho, não vai perder, pelo amor de Deus. Tampa Bay Buccaneers e Detroit Lions às 5 da tarde, o horário de Brasília, em Detroit. Os Lions são favoritos por 6 pontos, over-under 48,5. Vitória dos Bucks pagando 3,10, dos Lions 1,38. Os Bucks merecem estar onde estão, né? E fizeram um jogo muito bom contra o Philadelphia Eagles. Mas eu não sei se o que eles fizeram na defesa vai funcionar tão bem contra os Lions. Eu acho que o Lions é um pouco mais bem preparado para lidar com todas essas blitz do Todd Bowles, né? E não acho que ele vai ser tão agressivo também quanto foi nessa segunda-feira. Mas eu consigo ver os Lions segurando um pouquinho melhor a blitz, tendo opções de passes curtos, e tem um coordenador ofensivo muito superior no Ben Johnson. Então, algumas dessas blitz podem ser queimadas por um passe curto para o Jahmyr Gibbs, por um passe curto para o Sam Laporta, um passe curto para o Amon-Ra St. Brown. Eu acho que os Lions vão estar prontos para isso. E invertendo o campo, Mike Evans e Chris Godwin não tiveram grandes jogos na segunda-feira, mas ainda assim vão ser um matchup problemático para a secundária dos Lions. E eu acho que o Tristan Wirfs tem bastante condição de segurar muito bem as pontas com o Aidan Hutchinson, que é o principal edge rusher do Detroit Lions, principal e único, né? Quase. E acho que é um jogo que deve ter muitos pontos. Eu gosto desse over 48,5. E 8:30 da noite, naquele jogo que você tem que colocar terno e gravata para assistir, Buffalo Bills contra Kansas City Chiefs. Vai ser o primeiro jogo do Patrick Mahomes nos playoffs, tirando o Super Bowl, claro, jogando fora de casa, Buffalo Bills com 2 dias a menos de descanso que o Kansas City Chiefs, é verdade, mas o jogo vai ser em Buffalo. Vai estar frio, mas a previsão não é tão fria quanto nessa semana. E é um jogo gigantesco, né? Assim, guardado as proporções, é o Peyton Manning contra Tom Brady da atual geração. Né? É a grande rivalidade. Os Bills são favoritos por 2,5 pontos por conta do mando de campo. Acho que é um jogo dos times no mesmo nível. Os Bills suaram um pouquinho mais do que eu gostaria de ver contra o Pittsburgh Steelers. Não suaram, né? Mas deixaram os Steelers. Não giraram a faca contra o Pittsburgh Steelers. Os Chiefs têm problemas no ataque, que eu já falei aqui mil vezes. Mas acho que o Rashee Rice vai ser, assim, o Stephon Diggs é um jogador melhor que o Rashee Rice? Obviamente, né? Mesmo eu achando que ele deu um pequeno passo para trás nessa temporada. Só que a secundária dos Chiefs está inteira e tem bastante opção para marcar o Diggs, né? Os Bills não têm tantas opções, ainda mais com as lesões recentes, para marcar o Rashee Rice. E o Travis Kelce, que fez um jogo muito ruim contra o Miami Dolphins, ele vai ter mais espaço nesse meio do campo dos Bills, que também está muito lesionado. É um jogo bem interessante, toda vez que esses dois caras se enfrentam, né? O Patrick Mahomes contra o Josh Allen é um jogo que promete bastante, é um jogo que deve ser muito equilibrado. O veranda de pontos 46, vitória dos Chiefs 2,20, do Buffalo Bills 1,71. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta amanhã com mais um episódio sobre a NFL. Vou postar nessa terça-feira também um episódio sobre a NBA. Não deixe de escutar eu e o Vitor Buratini falando sobre a fase atual do Los Angeles Clippers, da evolução do Milwaukee Bucks e também da homenagem do Miami Heat ao Dwayne Wade. Então, até lá. Tchau.